Fala, ouvintes do Partiturando. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso bate-papo Partiturando. E hoje a gente tem um convidado aqui sensacional, um amigo meu que toca demais. Com certeza vocês vão poder aprender um pouquinho com ele e conhecer mais da história dele. Antes da gente entrar na história dele, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem lá no nosso Instagram, se inscrever no nosso canal, participar, se envolver em todas as nossas mídias sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E se você é um ouvinte já do nosso podcast, deixa aquele review na App Store, no Spotify também, se você puder, e acompanha tudo que a gente faz por aqui. Então vamos lá, sem mais enrolar. Hoje estamos com um violonista, né? Violinista é outra coisa. Um violonista sensacional. Vou falar aqui mais ou menos o que ele fez, para vocês entenderem. Além dele ser violonista, ele é guitarrista também, esqueci de falar. Ele fez muitos freelancers por aí, ele já tá tocando atualmente com Fábio Teruel.
Fábio Teruel.
Isso, né? Ele já viajou aí pelo mundo para tocar. Ele é líder do ministério da igreja dele, de louvor. Ele já gravou o CD da Mara Maravilha, depois isso. Ele vai contar mais sobre isso. E do Bispo Macedo também.
Exato, CDs indicados ao Grammy.
Legal. Então hoje estamos aqui com Jocélio Silva. Tudo bem, Jocélio?
Tudo bem, graças a Deus, tudo na paz, Ivan. E você, como é que tá?
Tudo bem também, um prazer te ter aqui. Bom, então vamos lá entrar no que interessa, que o pessoal veio aqui ouvir hoje, né? Que é sobre você. Me conta quem você é e o que você faz atualmente.
Cara, como você já falou, eu sou Jocélio Silva, guitarrista e violonista. Já gravei muita gente, já toquei pra muita gente, mas hoje em dia, aliás, minha mulher tá grávida, que é uma notícia muito legal, estou muito feliz com isso. E nós começamos a rever algumas coisas, e uma das coisas é eu estar mais próximo da minha família, porque você também sabe, você viaja pra caramba com o coral e tal. Então eu viajo, e não viajo mais, mas já viajei muito, então agora mesmo eu estou focado em aulas na minha casa, uhum. Nas minhas gravações, no meu home studio. Eu toco para um cantor chamado Fábio Teruel, que ele se tornou meu amigo, ele tem um público aqui em São Paulo, e eu gosto muito de trabalhar com ele. Então, atualmente, eu estou trabalhando com o Fábio e sou líder do Ministério da minha igreja. Dou aulas no Conservatório Acarte Unasp de São Paulo, que é um lugar que eu amo estar. E, basicamente, eu faço isso atualmente. Estou focado mesmo agora no meu home studio, comprando os materiais novos. Você sabe, você também é muito ligado a essa onda de tecnologia. Então tem muita coisa nova no mercado, então agora estou focado em finalizar o meu home studio para as minhas gravações de violão e guitarra.
E em ser pai também, né?
E em ser pai, que é muito empolgante e assustador, mas muito feliz pela minha filha que está vindo, a minha Alícia.
Aê, que legal. E esse Fábio Teruel, ele é do mundo gospel também?
O Fábio Teruel, ele é um cantor carismático, é um cantor católico, mas não é padre, não tem vínculo oficial com uma igreja. E que é exatamente isso que eu adoro nele. Ele é um motivador. Ele é um cara que abençoa muito a vida das pessoas. Ele tem projetos sociais, ele consegue muita coisa. Tanto é que o show dele é super, hiper, mega organizado. É uma estrutura enorme e ele não cobra entrada.
Nossa.
Não cobra um real para fazer os shows dele. Ele é um cara assim que eu aprendi a admirar, por isso eu gosto muito de trabalhar com ele. Uhum. É o único cantor atualmente que eu faço viagens, é o Fábio Teruel. E ele tem músicas que evangelizam e as letras dele são focadas no tratamento mesmo das pessoas assim. Sofrem uma perda, ele tem um testemunho muito legal. De que já passou por dificuldades, depressão. Enfim, ele é basicamente isso e eu trabalho com ele faz mais ou menos uns 2 a 3 anos, nessa média. Então, ele é esse cantor, mas oficialmente ele é radialista e motivador.
Legal. Assim que ele, sim. Você é muito forte nesse meio gospel, né? Você tem o seu grupo na igreja também?
Sim. Eu toco no Ministério Plenitude de Deus, do Bispo Eduardo, da Bispa Regina, e dos apóstolos que são líderes, Samuel Kerpen e Regina Kerpen, que atualmente eu estou produzindo o novo disco da banda, que não tem data ainda para lançamento, mas eu já estou sentando, fazendo os arranjos. Eu provavelmente, se eu não estou enganado, eu já fiz uns 5 arranjos e faltam as demais músicas.
Uhum.
Mas vamos sentar, acredito que até o final do ano, para gravar isso em estúdio com a minha produção. E estou sempre lá, quintas e domingos, nos cultos.
Lá onde?
Legal. Quem quiser visitar é na Raposo Tavares, quilômetro 19.
Uhum.
É mais ou menos isso mesmo.
Tá bom. Qual o nome da igreja?
Igreja Plenitude de Deus.
Certo. Bom para os ouvintes aí te acompanharem também. Legal. Então você já falou quem que você é, agora vamos falar como você chegou até aqui.
Cara, é o seguinte. É um pouco longo, mas vamos lá. Vou dar uma resumida. Sou nordestino, cearense. Nascido.
Nem deu pra perceber, né?
Se você estivesse vendo, vocês iam ver uma cabeça. Se bem nordestina. Então, família pobre. Pobre, sabe? Pobre mesmo. Mas felizes, assim. E um belo dia, eu fui pra igreja com aquele interesse de adolescente, que era ver as menininhas, né?
Sei que você ia falar na música.
Não, esse era o foco. O foco era as menininhas mesmo. Ah, mas era adolescente, encantado, assim, 14, 15 anos. Minha irmã foi pra igreja, conheceu a Cristo e tal. E minha mãe, muito conservadora, ó, vá com a sua irmã pra ela não ir só. Aí eu fui, eu falei, ah, vou aproveitar, umas menininhas bonitas.
Sua irmã é mais nova que você.
Minha irmã mais velha.
Mais velha?
Mais velha. Mas a única filha de uma família de três homens, assim. Aí eu fui lá. E era um rapaz tocando violão e uma bateria. Era só isso. Um violão e a bateria. E eu achava sensacional. E eu sempre tive um olhar a mais pra arte, assim. Eu adorava desenhar. Eu adorava ver as pessoas fazendo letreiras assim, nos muros. Eu achava aquilo sensacional.
Só uma pergunta, assim, pra interromper, depois você volta.
Ok.
A música lá da sua igreja tinha, apesar de ser gospel, envolvia a cultura da região, a música da região?
Envolvia muito.
Como que era muito. Isso? Uma música gospel?
Por quê? Porque o Ceará, ele tem uma cultura muito forró. Sim. Shot, baião. E, por exemplo, eu vou dar uma palhinha aqui pra você ver. Nós pegávamos. Tinha muitas músicas que eles. Por exemplo, a música era. E eles ficavam, ó. Era, eles transformavam em forró. E. O que que acontece? E querendo ou não. Você é muito do meio que você vive.
Sim.
Eu vejo, não é uma crítica, eu vejo muita gente tentando tocar forró por aí, estudando anos e anos, toca bonito. Bonito mesmo. Um paulista tocando forró. O cara estuda há 20 anos,
não é a mesma
aí toca.
Coisa, né?
Aí você vê um moleque que acabou de pegar um contrabaixo assim, sabe? Aí ele tá tocando há 6 meses, mano. Ele tem dentro dele, o sangue dele parece que ferve aquela coisa. Então, tava lá na igreja. E um belo dia, eu cheguei, o cara do violão não tava porque teve um problema e o pastor afastou ele do cargo. Um problema.
Uhum.
Entendeu? Aí ele teve um problema e ninguém ia ficar tocando uma bateria sozinho no culto, né? E eu, na minha humilde, sei lá, inocência, a gente chega na igreja...
Dá esse negócio aqui.
Não, ajoelha, sempre ajoelha pra orar, né? Eu ajoelhei e falei, Deus... Sabia que se o senhor me ensinasse a tocar esse negócio aí, eu tocava? Foi exatamente assim.
Nossa, que legal.
A minha entrada na música. Um mês depois, eu tocava na igreja.
Nossa.
A irmã cantando em dó e eu tocando em ré sustenido. Mas era isso.
Não importa.
E fui. Aí acabou. Cara, que legal. Eu tô lembrando aqui, eu lembro da cena. Era uma igreja, Ivan... Que se ela tivesse muito, ela tinha uns 7 metros de comprimento por uns 3 de largura. Que legal. Aí o que que acontece? Aí, no mês seguinte que eu estava tocando, entrou um presbítero novo na igreja. E o presbítero antigo foi removido para outro setor. E esse novo que chegou, presbítero José Antônio, eu lembro dele. Ele falou assim, ah não, quero montar uma banda aqui, porque sem banda não dá... Aquela coisa toda. Aí o que que acontece? Aí ele saiu juntando jovens da igreja que quisessem aprender a tocar, que ele ia arrumar um professor.
Uhum.
Foi quando eu tive o primeiro contato em saber que música dava para ser ensinada por um professor. Até então eu não tinha conhecimento que dava. Eu achei que você tocava porque cada Deus um te por dava si. O dom.
Ah, tá.
Era, cada um por si se vira. E eu ficava... Hoje eu penso assim, meu Deus, como eu era bestinha. Aí o que que acontece? Aí ele saiu perguntando, quem quer, quem quer, quem quer? E eu falei, eu quero. Vários falaram. Aí perguntou pra um, você quer tocar o quê? Eu quero tal. Aí o outro, quero isso, quero... Quando chegou em mim, ele falou, você quer tocar o quê? Eu falei, eu toco qualquer coisa. O que o senhor me der aí, eu tô é tocando. Aí o que que acontece? Aí chamou o professor e eu fui pra bateria. Foi o primeiro instrumento que eu toquei Nossa. Na igreja com uma banda sério. Foi a bateria, passei...
Isso foi depois daquele um mês que você já tava tocando na
Depois
igreja,
de um mês depois... que eu tava batendo corda, né?
Ah,
porque não era tocando, era... era batendo corda. Aí o que que acontece? É, fiquei na bateria. Aí como o presbítero trouxe instrumentos novos, aquela coisa toda, chamou a atenção dos bairros e dos uhum. bairros vizinhos. O que que foi que deu? Chegou um baterista bom. Aí o que que eu fiz? Meu, eu que não vou ficar tocando aqui... tendo um cara bom sentado lá atrás, uhum, parado. Uhum. Falei, mano, pode tocar. Aí o cara começou a tocar. Aí...
Você tinha quantos anos nessa época aí?
15.
Nossa.
15 cara. Anos, assim. Aí o... Cara, meu primeiro professor, Isomar. Olha o nome do cara, Isomar. Eu chamava ele de Tio Mázio. Aí o que que acontece? Aí ele falou, não, não quero desistir de você. Você vai tocar agora o contrabaixo. Aí eu fui pro contrabaixo. Aí ele falou, ó... Desenhou as bolinhas no contrabaixo assim. E eu só tocava músicas que fossem em tons naturais. Sustenido dava ruim.
Uhum.
Certo? Aí toquei, tipo... A gente ensaiava e tocava. À noite, no culto, ele tocava sozinho o violão. E quando ensaiava com a banda, aí a gente tocava ensaio. Aí eu tocava. Uhum. Certo? Aí chegou quem? Um baixista. Não, é sério. Não é zoeira. Aí eu falei, deixa o cara tocar. Aí o cara, aliás, muito meu amigo, meu irmão, Tony.
Tony.
Tony, lá do Ceará. Ainda toca contrabaixo hoje, um ouvido.
Tem contato ainda com
tenho,
ele?
Tenho contato com todos os meus amigos, porque eu sou daquela, é clichê, mas eu sou daquela opinião, que você não pode esquecer de onde veio.
Uhum.
Porque se você esquece para onde
Raízes,
você quer ir.
Né?
Se você esquecer de onde você veio, você esquece para onde você quer ir.
Uhum.
É fato. Aí ele ficou tocando contrabaixo, evoluiu muito mais rápido que eu, muito mesmo, numa velocidade assim astronômica, e pegou o baixo. Aí ele, não, você vai pro teclado. Aí eu fui pro teclado. Aí eu lembro, naquele tempo nós chamávamos de strings, que eram as cordas, uhum. né? Pega o strings aí que fica bonito. Aí eu pegava o dedinho de galinha assim, ó, três dedinhos, aí ficava... Cutadinho. E ficava lá tocando. Passei uns 6 meses, mas aprendi todos os acordes no teclado, porque eu conseguia visualizar as oitavas melhor no piano, no teclado. Aí, o que que aconteceu, Ivan? Isso deu mais ou menos um ano nessa
coisa.
Não, não foi isso. Aconteceu uma coisa pior. O presbítero que estava na igreja foi removido para outro lugar. E fez o quê? Levou os instrumentos que eram dele.
Putz.
Aí a igreja voltou a ter o quê?
Guitarra.
A velha bateria
e o violão.
Aí chegou o novo presbítero e falou, caramba, ninguém toca. Aí o que que os irmãos falaram pra ele? Não, tem um menino aí que toca tudo. Por quê? Porque ele passa por tudo aí. Todo culto ele tá com um instrumento diferente. Um dia ele tá na bateria, outro dia tá no teclado, outro dia tá no baixo. E eu falei, meu Deus, eles mal sabem que eu não sei tocar nenhum direito. Aí acabou que ele falou, ele me deu uma palavra. Ele falou assim, e eu recebi. Ele falou, ó, quando nós queremos fazer uma coisa... É só a força de vontade de acreditar que Deus está com você nessa situação que você consegue. E eu falei, amém. Aí eu fui para casa, orei, e eu falei assim, Pastor Elias, eu preciso de 10 reais. Peguei esses 10 reais com os amigos, com os outros músicos que também ficaram sem instrumento, e a gente fez xerox de cupons de ventilador, de ferro de passar que a gente não tinha, de panela de pressão, e vamos fazer um sorteio dessas coisas, e começamos a vender.
Uma rifa, assim?
É, tipo uma rifa, certo? De coisas que a gente não tinha,
uhum.
só que era tipo ano político, E a gente foi nos vereadores. Falou, ó, nossa igreja tem 50 membros.
Ó, você não quer 50 votos?
Você não quer 50 votos? Ajuda a gente. E acabou que nós compramos um contrabaixo, uma guitarra e uma bateria nova para a igreja com
nossa
esse dinheiro.
Nossa Senhora.
E ficou eu, o baterista que estava aprendendo, o Tony, baixista, e eu na guitarra. E nós montamos um ministério chamado Fonte de Louvor.
Nossa.
Meu Deus, que legal, tá vindo. Que legal fazer isso aqui, Ivan. Tô lembrando de coisas que eu tinha esquecido. E um belo dia, eu empolgado, cuidava do negócio. Eu, os meninos, não tinha bem um líder assim musical, mas cada um dava uma ideia, era legal. Mas eu sempre tava na frente querendo mais. E eu sempre ia pros ensaios da igreja sede, na cidade de Pacajus, minha cidade.
Só assistir?
Natal. Assisti, porque os caras eram outra história, uhum, velho. Os caras tinham dois teclados, guitarra, violão, contrabaixo. Aliás, o maestro de lá, o Misael, toca sax na banda da polícia do estado do Ceará. Lê partitura com o olho fechado, cozinhando assim, de prima. E eu achava aquelas bolinhas pretas um absurdo. E eu ficava, meu Deus, que é isso aí, meu? Nunca vou tocar esse trem. E assisti. E até que um dia eu cheguei lá à tarde, não tinha ninguém, tava só o maestro, Misael. Aliás, eu vou mandar esse aqui pelo ouvir, um abraço, viu, Misa? Você mudou muita coisa na minha vida musicalmente falando. E ele falou assim, ô menino, vem aqui. Sei lá, 15 para 16 anos, uma coisa assim. Queria que você me ajudasse só a passar o som aqui. Ó, vai lá na bateria, dá umas batidas por lá. Aí eu sentei na bateria e o que que eu fiz? Eu sabia tocar um ritmo.
Uhum.
Aí eu... Aí ele... Ah, legal! Bate só nas teclas do teclado aí. Aí eu fui lá.
Mostrou que sabe.
Um acordezinho, tipo... Não, não que sabe não. Tipo um dó. Pega, bate no baixo aí. Aí eu... Violão, guitarra. Aí ele, caramba, cara, você toca de tudo um pouquinho. Falou, mano, isso é muito bom, sabia? Nem todo mundo tem esse talento. Porque daqui uns dias você vai começar a ter a visão da música como um geral. Porque você tem um conhecimento de cada coisa.
Isso o Misael, né?
Isso o Misael falando pra mim. E eu cuidando da banda lá com os meninos no Alto da Boa Vista, que é o meu bairro. O bairro que eu morava lá em Pacajus. Que, aliás, sempre morei lá. Minha mãe ainda mora lá até hoje.
Nossa.
E aí ele falou, meu, nós estamos precisando de um violonista. Você não quer tocar aqui? Eu falei, eita. E a minha mãe, ela era meio encucada com esse negócio de eu tocar. Ela não gostava, não. Ela...
Coisa de vagabundo.
Aquela coisa, você sabe, né? E era bem... Era sofrido. Minha mãe sofreu muito, Ivan. A minha mãe, ela sempre teve medo... De os filhos dela no futuro passar o que ela passou na infância e adolescência.
Uhum.
Minha mãe sofria demais, cuidava dos irmãos. Enquanto minha avó e meu avô tentavam arrumar alguma coisa pra comer mesmo, trabalhar. E meu, música no interior do Ceará. Era o quê? Era forró. E querendo ou não, grande parte dessas bandas desvirtua muito os músicos.
Uhum.
Os caras bebem. Tem problemas com drogas, com mulheres. Não é grande massa, claro. Sempre tem as exceções. Mas tem esses problemas. E ela nessa coisa... Aí eu tocava na igreja perto de casa, ela já encrencava. Agora imagina eu tocar lá na sede, que era
isso
um pouco
era
mais
da
longe.
Da igreja também, né?
Da igreja. Mas uma pessoa que não tinha o conhecimento do que a música pode alcançar. Enfim. Aí ele falou assim, meu, vim tocar aqui. Eu falei, meu... A banda lá da igreja precisa de mim. Aí ele falou assim, ó. Eu acredito que ele vai lembrar. Ele falou assim, ó. Para a obra do Senhor, sempre vai ter os trabalhadores. E vai ter os que sobram. Porque Deus, ele conta conosco. Mas no final das contas, ele não precisa da gente. Então ele conta com você. Então fica tranquilo. Que se você vier pra cá, ele manda outro pra lá. Foi a primeira vez que eu aprendi que nós podemos fazer discípulos. Aí eu falei, beleza. Fui tocar na sede e comecei a ensinar pessoas lá o pouco que eu sabia. Que, aliás, tem gente que toca lá até hoje que começou e pegou aula comigo. Minhas primeiras aulas, né? Põe o dedo aqui, aqui e aqui. Isso é um dó. As minhas primeiras aulas. Aí o que que acontece, Ivan? Aí agora começa a minha chegada a São Paulo, começa a partir daí.
Comecei. Você tinha o quê? Uns 8?
Aí eu já tinha tipo 16 mesmo, pra 17. Foi quando eu comecei a namorar minha esposa hoje, que eu comecei a namorar cedo.
Ela é de lá também.
De lá. 16 anos, comecei a namorar. 16 pra 17. Comecei a namorar ela, Mara. Te amo, amor. Então aceitei o convite e vim tocar e fui tocar lá na sede. Nisso, eu era muito, muito, muito dedicado, como ainda sou hoje, mas peco muito hoje nas horas de estudo, porque não tenho mais tanto tempo. Mas eu fiquei reprovado no ensino médio, por causa da guitarra, cara. Comecei a estudar. O Misael me deu umas revistas Guitar Class, que pronto, era uma, né, concorrente da Guitar Player naquele tempo. E foi quando eu conheci um pouco mais de tablatura e partitura e me interessei a tentar ler um pouco. Ele foi me emprestando uns livros e tal. E sempre aquela dificuldade, se tinha tempo, não tinha dinheiro. Se tinha dinheiro porque estava trabalhando, não tinha tempo.
Agora tem tempo e dinheiro. Oh, tem dinheiro e habilidade, mas não tem tempo.
E não... Meu Deus, ouve a voz desse, eu mando esse dinheiro que ele fala. Então, aí o que que acontece? Comecei a treinar, cara, treinar. Colocava a roupa do colégio e eu passava pela frente da igreja pra ir pra escola. O que que eu fazia? Eu entrava na igreja e era guitarra o dia inteiro.
Aí
e eu ficava...
Como é o nome da sua mãe?
Luciene.
Ah, se dona Luciene soubesse disso, né?
Meu amigo. Mãe, a senhora tá sabendo agora. Mano, ela ficou doida. Ela ficou revoltadaça da vida. Só que, Ivan, lá você aprende a ser pai de família muito cedo.
Uhum.
Porque eu com 15, 16, eu já vendia castanha na praia. Eu já trabalhava pintando muro. Meu cunhado é mestre de obra. Eu era servente de pedreiro quando precisava. Nós vivíamos aquela fase, mano. Tem que procurar dinheiro, porque tem que comprar a vaiana nova, tem que comprar roupa do final do ano. Era essa a vida, era essa mesmo. E eu corri atrás. E nisso, eu tentava conciliar tudo. E minha mãe, ela meio que entendeu que eu queria muito. E eu já trabalhava, mesmo morando com ela, era dono do meu próprio nariz. Minha mãe há anos não comprava uma bermuda pra mim. Então ela falou, ah, filho... Ó, foi reprovado, ano que vem você passa. Mas ela ficou bravona. E meu pai não. Meu pai sempre foi aquele cara quieto, calado, mas sempre teve orgulho dos filhos que correm atrás do que querem. Meu pai sempre foi esse.
Mas ele ficou bravo com você,
né? Não, me deu uma branquinha, né, o filho? Porque meu pai, ele é muito, 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 muito meu amigo. Nós somos amigos mesmo, assim. Que até hoje, sei lá, vou trocar de carro. Sim, eu ligo pro meu pai. Ele não vai dar um real. E eu pergunto, pai, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor acha disso? Aí ele, filho, quanto você tem na poupança? Quanto você faz isso? Quanto você vai fazer aquilo? A Mara tá precisando disso. Aí agora que tá vindo a neta, você já fez isso da Alice e tal? Ó, você tem que pesar isso. É um cara muito inteligente pra se manter financeiramente, guardar dinheiro, meu pai. E estudou até a segunda série, não sei, um negócio assim. Enfim, um lutador. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Falei, Deus, eu quero viver de música. Só que eu vou fazer um pacto aqui. Eu quero viver de música com pessoas que cantem sobre Deus. Sobre a tua palavra. Não importa quem é o cara, eu quero que ele fale disso. Tanto é por isso que eu gosto muito do Fábio, que ele é um cara católico, mas ele prega o amor de Cristo muito forte, assim. E comecei a tocar lá e comecei a estudar e comecei a receber convites. Forró, noite e eu. Não. Dinheiro era razoavelmente muito bom para o estado e a cidade que eu vivia, que hoje em dia melhorou muito, mas que naquele tempo era bem difícil. E eu não... E uma vez, Ivan, um cara de uma banda, eu e minha mulher somos provas disso. O cara chegou na minha sala, a minha sala tinha um sofá com um cobertor em cima, porque ele estava rasgado. Era um sofá só, não era um par de sofás, uhum, né? Era só o pequeno. E o cara sentou no meu sofá e minha bicicleta ficou assim na sala. O cara me ofereceu uma moto de cara já para eu me transportar. Naquele tempo, uma moto era muita coisa. Um salário muito bom para tocar numa banda de forró. E eu falei que não. E na minha sala o cara falou que eu era um retardado. Que eu era louco, assim, dentro da minha casa. Ó, você tá tocando pra pastor, cara. Você sabe o que é pastor? É ladrão. Rouba seu dinheiro. Aquela coisa, uhum, que nós já sabemos. E eu falei, meu amigo, existe pastor que rouba, sim, mas isso aí é um problema dele, não meu. Eu faço a minha parte e assim eu vivo em paz com meu Deus. E ele foi embora. E na frente da minha mulher eu tava lá forte, mas eu fui pro banheiro tomar banho e chorei muito, velho. Porque é muito ruim você ser humilhado na sala, uhum, da sua casa, uhum, e recebendo um convite de uma coisa que você faz e faz direito. Mas enfim, passou. E eu fui testado várias vezes. Até que um dia teve uma festa na minha igreja e um cantor chamado Giovanni Santos, o cara que eu mais admiro nesse mundo em relação a testemunho e que abençoa a vida das pessoas, foi tocar lá. Enfim, para resumir, conheci ele, 5 dias de festa. Ele falou para mim, cara, que legal essa sua guitarra. Eu falei, não, essa guitarra não é minha, é da igreja, eu não tinha guitarra. Ainda não tinha guitarra, depois de anos tocando guitarra, eu não tinha conseguido comprar uma. E ele falou, no último dia, ele falou assim, cara, eu tenho um convite para te fazer. Ele falou assim, ó, Deus falou para mim, cara, que é para levar você embora para São Paulo. Porque ele tem uma obra na sua vida lá. Eu tinha 16 para 17. Era nesse meio tempo aí. Eu não lembro bem as datas. Namorava minha esposa. Tava começando. Namoro com a minha esposa e tal. Aquela coisa toda. E ele me chamou. E minha mãe tava precisando de mim nesse tempo. Por causa do trabalho. Eu ajudava. E... Nossa. Tudo o que eu mais esperava era esse convite pra ver de música e um cara da igreja. E adivinha qual foi minha resposta? Foi não. Foi Nossa. Não. Porque minha mãe precisava de mim e meu pai também. E meus amigos falaram, você é retardado mesmo. Nossa. Doido. Cara, você vive falando que vai viver de música, que Deus vai fazer isso por você, que alguma coisa vai acontecer e tal, não sei o que, não sei o que. E agora a oportunidade você diz que não. Eu falei, mano, minha mãe precisa de mim. Eu sou um cara de menor ainda, cara. Até pra viajar eu preciso da permissão dela, mas agora ela precisa de mim. E eu contei isso pra o Giovanni e ele falou, ó, bateu assim no meu e falou, amém. Deus sabe de todas as coisas. E o filho que honra o pai e mãe, ele não é deixado pra trás. Se tiver de acontecer, vai acontecer.
Caraca.
Ivan, e o tempo passou, Giovanni veio embora pra São Paulo. E eu perdi o contato. Até que uma bela festa de jovens estava lá, ele de novo. E ele nem tocou no assunto.
Foi esperando, e aí?
Eu falei, já era. Mas enfim... Quem tem promessa de Deus, a gente sabe, Deus não volta atrás. Aí o que aconteceu, Ivan? Nesse meio tempo, eu casei, as coisas foram andando, anos passaram, casei. Comecei a trabalhar, pintava parede, muro, pintava casa, obra, muro, assim, no meio do sol, solzinho frio, assim, no Ceará, 40. Aquela coisa linda, que sabe aquele ventinho fresco de 40, 41, sei, sensação de 78? Era uma coisa assim, sabe? Parecia que o inimigo tava soprando na sua cara. Ou o negócio quente. Tava eu lá trabalhando, cara, e eu cansei de ir pra igreja assim. E às vezes eu olhava e tinha alguém rindo assim, que era meu pescoço com tinta assim. Que eu chegava tão tarde que eu tinha que tomar banho correndo, ia pra igreja e não dava pra tirar, às vezes, pingo de tinta que caía. Até que um dia, porque essa história de que o Nordeste não chove é tudo conversa.
Uhum.
Lá na minha cidade chove, chove muito, muito, muito.
Mesmo assim não esfria, né?
Não esfria, não esfria não. Lá o frio é 22. Sério, é 20. Aí, o que que acontece? Um inverno muito bravo, cara. Bravo, 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 bravo. Como é que pinta muro chovendo? Como é que pinta chovendo? Nada.
Mas esse inverno bravo aí, ok.
Muita chuva.
18 graus.
Não é nem de frio, é de chuva. Ah, tá. Porque a temperatura é tropical. Uhum. É, do lado da praia, a gente... Sei lá, várias praias ao redor da minha cidade. Tipo assim, tinha praia a 15 quilômetros, a 20, 30 quilômetros. Tudo ali naquela... Então é tudo litorâneo. Então, o que é que acontece? Muita chuva, Ivan. Aí até que um dia eu acordei e a minha mulher falou a seguinte frase. Amor, não tem nada pra comer, não? Exatamente isso, assim. É tipo você acorda homem, pai de família, e aí você ouve isso, aí você vira tipo um nada, cara.
Nossa.
Você fica tipo um derrotado, assim.
Uhum.
Aí eu lembro, cara, que eu nunca gostei de pôr moeda na minha carteira, assim, porque rasga os bolsos, uhum, e tal. Aí eu lembro que tinha uma gavetinha que eu sempre jogava umas moedas lá. E eu lembro que tinha uns 90 centavos lá. Aí eu comprei, nesse tempo era um Vitamilho, assim, que era um cuscuz, né? Que aqui no São Paulo é flocão e tal. Lá era um Vitamilho, assim. Comprei isso, comprei uns ovos. E eu falei, amor, isso aqui é a última coisa que nós temos. Depois disso aqui é quando Deus vai trabalhar, porque a gente não pode fazer mais nada. E Deus, ele só opera quando chega no limite do ser humano e a gente não pode mais fazer nada. Então foi nesse dia, Ivan, que eu vi que Deus, ele sempre olhou pra mim e nunca parou de me ver. Porque eu lembro que tava numa festa de jovens quando aconteceu isso. Quando eu cheguei à tarde lá, Ivan, foi a seguinte cena. Eu tava sentado no banco assim atrás, pensando de onde eu ia arrumar dinheiro. Quando eu vejo alguém sentando do meu lado, aí fala assim, e aí, mano? E isso é uma gíria totalmente paulista. Aí eu, fala, macho. Quem era? O Giovanni. Ele nem disse mais nada, nem alô, nem como tá a sua vida. Ele falou, e aí, cara, como tá as coisas? E eu nem pestanejei. Eu falei, mano, aquele convite pra ir embora pra São Paulo ainda tá de pé.
Quantos anos depois disso?
Isso era tipo 2011, cara. 2005. De 16 anos. Olha, eu tinha 21 anos. Era 5, 6 anos depois. Aí ele falou, claro, quem fez a promessa foi Deus, não foi eu. Ele falou desse jeito. Na hora que você quiser, eu falei, pois agora eu topo. Tinha nem avisado minha mulher em casa e eu indo embora pra São Paulo. Cheguei em casa e falei, amor, tava assim, assim, assado, e nós vamos embora. E ela, pra onde você for, eu tô indo, tu é dentro, bora. Minha mulher sempre sonhou os meus sonhos.
Será, sim?
Minha mulher sempre sonhou meus sonhos comigo, cara. É inacreditável, assim. Ela não reclama dos valores das guitarras, só pra você saber. Isso aí já é a prova de que ela me ama. Aí o que que acontece? Giovanni falou, ó, em julho eu vou comprar suas passagens e você vai embora. Pode vir.
Sem saber onde ia morar, sem saber nada.
Cara, nada. Nada, na fé de que ele era um cara de Deus e ele tava fazendo realmente o que Deus queria. Aí, Ivan, ele falou, vende tudo que você tem. E eu vendi meus móveis, tudo que eu tinha ralado pra conquistar aos poucos. Vendi tudo. Fiquei só com a cama, Ivan. Porque tinha uma data, era tipo 20 de julho, 28, sei lá. Era um negócio assim, final de julho você vai embora pra São Paulo. Aí quando é um belo dia... Ele me liga. Com tudo vendido, cara. E todo mundo falando. Mano, você vai se arrepender. Isso não existe.
Os mesmos amigos que estavam falando antes que você era burro, que não sei o quê.
Exatamente. Cara, quando a promessa é demais, o santo desconfia. Quando a esmola é demais, quer dizer, não é promessa não. E eu falei, cara, eu creio que Deus tem alguma coisa nisso. E vai dar certo. E essas críticas em cima de mim, cara... E ele me liga e falou, cara, vamos adiar a sua viagem. Aí eu falei, beleza. Ele falou, sabe por quê? Porque eu vou pra aí no dia 10 de agosto ver uns negócios que eu tenho aí. E você vem embora comigo dia 13. Porque eu fiquei pensando...
Um mês depois, mais ou menos, assim.
Mais ou menos uns 20 dias depois. Uhum. É, sei lá, por aí. Aí ele falou, porque eu não quero deixar você viajar só de avião. Porque você nunca viajou e tal, sua esposa, e agora eu sou responsável por você e eu quero isso. E eu já tinha 21 anos, ele era responsável por mim na cabeça dele, eu já era um cara de maior, mas ele era um cara que queria fazer tudo que podia. Mano, Aí todo mundo me fuzilou. Não falei! Teve um cara que chegou a brincar, falou assim, cuidado pra não voltar pro Ceará naqueles programas da TV, de volta pra minha terra, sabe? Caramba, cara, e aquilo? E eu falei, mano, eu não ligo. Minha mãe ficava brava, o pessoal xingando, e ela xingava pra trás. E eu falava, mãe, relaxa. Quando foi no dia 13 de agosto, eu vim embora pra São Paulo. E começou, cara. E comecei a tocar com o Giovanni, que o Giovanni... Pra quem não sabe, nesse tempo ele era pianista do Bispo Macedo. Então eu cheguei do Ceará e na semana seguinte eu já tava envolvido com todo esse pessoal. E ele foi um cara que me educou muito assim, a conviver com pessoas de alto nível. Porque eu vivia uma realidade diferente. Eu vivia numa cidade que 6 horas da noite tava tudo fechando. São Paulo, meu amigo, nós sabemos que não fecha. É uma correria. E o que que acontece? Foi, comecei a tocar com ele, e ele sempre falou, Jocélio, eu não trouxe você pra mim, trouxe você pra viver de música, então, cara, rala, corre atrás, ó, Deus vai te prosperar, Deus vai abençoar a sua vida, acorda cedo, estuda, treina, e, enfim, aconteceu um mundo de coisas, e eu vivo de música em São Paulo há quase, mais ou menos, uns...
8 anos?
8 anos, por aí. E vivo muito bem. Não tenho do que reclamar, não. Estamos aí, nessa luta. Nesse meio tempo, conheci uma banda chamada Banda Gerd, que foi uma família que me acolheu. Carlinhos Gerd, Kelly Zampierre, Felipe Zampierre, um pianista e produtor assim, ó. Que, meu pai amado, um dos caras que eu sou mais fã tocando e produzindo assim, que atualmente mora em Londres. Você vê o patamar do cara. Mora em Londres, produz música lá agora. Mulher dele, Daiane, a Lisa, o Renan. É, tivemos uma perca agora
de um dos irmãos. Eu ia te perguntar sobre isso, você já tá falando. Pessoas que fizeram influência.
Cara, pra você. Esses caras foi demais, mano. Demais. Eles, tudo que eu sei, no meu início de gravação de estúdio, o que era pôr 2, 3, 4, 8 guitarras numa faixa, aprendi com eles. A gravar violão, a esconder o som da palheta, porque ninguém pode... Isso aqui a galera nem tudo curte, nem sempre curte, então você tem que aprender a tocar. Escondendo esse som, aprendi com o Felipe a ouvir linguagem, a gostar de country. Aprendi tudo com eles, assim, então... Foi muito legal, então são pessoas que me influenciaram e me somaram muito na minha vida musical em relação à aprendizagem. Assim.
Interessante.
Resumidamente, é isso, né?
Essa é a versão resumida da história.
Gente, eu falei pra caramba, deve estar, tô falando uma meia hora sem parar.
Quando você tiver a oportunidade de passar uma semaninha com ele na casa dele, ele vai te contar a história completa.
Exatamente. Que é isso, Ivan, você tem muitos seguidores, imagina todo mundo indo na minha casa. Mas enfim, é isso. E eu fui chegando a novos rumos, assim. Aí foi quando eu gravei o CD da Mara Maravilha, comecei a acompanhar a banda Gerd, nós viajávamos igual uns loucos. A gente viajava pra caramba, tocando estrada. Aí começou essa vida de hotel que eu sempre sonhei achar, que eu vou falar, hein, gente. Sempre cansa, um dia vai cansar, vocês vão ver. Quem sonha em viver de música, é muito legal você viver a experiência, tem que ter mesmo. Mas chegou um dia que eu parei assim, eu não. Você começa a perder aniversário de esposa, sabe? Convite de amigos. Ah, vai ter uma festa aqui na minha casa. Ô, mano, eu tô em Recife. Ah, desculpa.
Casamento então de amigo.
Casamento de amigo, sabe? O seu aniversário, você tá dentro de um avião. Sabe, assim, na virada do dia, meu aniversário 10 de junho. Aconteceu isso. Na virada do dia 9 pro dia 10 de junho, a minha mulher não pôde me dar nem aniversário na primeira hora, porque eu tava num voo. Tá entendendo? Mas conquistei muita coisa. Viajei pra fora do país, fui tocar na África, um continente assim que é muito legal, aprendi muita coisa, aquela vida sofrida, o outro lado, África do Sul, muito rico. Então a música me trouxe muita coisa. E eu sou muito grato. Aí comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais, comecei a procurar conteúdo, a procurar pessoas. Aí conheci o pessoal do meio adventista, conheci o Rony, você sabe. Aí o Rony me trouxe pra cá, pra o conservatório. Eu comecei a dar aula aqui, conheci o maestro. E dicas vai. Com você também, já ouvi dicas de você. Mano, ouve esse saxofonista. E eu sempre tô lá, eu gosto de estudar muito. Eu não gosto de estudar só guitarra, só violão. Porque senão você sempre vai ser um instrumentista.
Bom que você tá entrando nesse assunto. Para o guitarrista ou violonista que está pensando em seguir carreira nisso, o que, que ele precisa ter? O que, que ele precisa ser? Os atributos, qualidades?
Eu acho que é o seguinte. A primeira coisa que você não precisa ter musicalmente falando, que não precisa de talento, não precisa de música para isso, é ética, é compromisso, é chegar cedo, chegar no horário, não atrasar, tirar o repertório. Ter respeito com seus participantes, colegas de banda. Porque se você chega no ensaio sem ter a música na ponta dos dedos, você tá prejudicando um pai de família que deixou de ficar com seu filho um domingo à tarde para escrever o repertório. Aí o ensaio vai travar por sua causa. Então, ética, responsabilidade no trabalho, isso é muito importante.
Ética pra qualquer músico.
Pra qualquer músico. Acho que pra qualquer setor, de qualquer trabalho. Humano, né? Musicalmente falando, você tem que ter bons timbres. Você tem que tentar ter bom gosto. Você tem que sim tentar comprar equipamento bom. Não é uma regra. Mas o conforto que um carro super potente e confortável te leva é diferente de um carro simples. Então é diferente o som de uma guitarra de marca bem produzida, com madeiras selecionadas, com ferragens de qualidade, do que uma guitarra que foi feita para ter um baixo custo, para ser acessível em relação a valor. Então, pedais, cordas. Então, muito importante, para quem quer viver de música, você tem que ouvir muito.
Boas referências, né?
Boas referências. O segredo para você ser um bom músico é gostar de boa música. Uhum. Eu acredito muito nesse ponto. Até hoje, eu ouço muito, muito, muito mesmo. Como eu falei, eu ouço música. Não gosto de ficar ouvindo só guitarra, porque você vai se tornar um instrumentista. E o legal é você ser um músico o mais completo possível.
Né? Mas isso que você está falando da guitarra, né? Acho que para os ouvintes esclarecer um pouco, de ter o melhor instrumento na medida do possível, né? Não vai dar um passo maior que a sua
exatamente.
Perna, né? Se programa e acho que com programação você consegue, entra no lance de compromisso.
Exatamente, de comprometimento com o trabalho.
Uhum. Show de bola. Mais uma perguntinha, então, para a gente encerrar essa sessão de perguntas. Se você pudesse dar um conselho pro Jocelio lá de 10, 15 anos atrás, que conselho você daria para ele?
Cara, que pergunta. Cara, eu acredito que o meu erro, na verdade, foi uma falha baseada do não conhecimento de saber que você pode estudar música com pessoas, que professores te adiantam um certo processo. Então, eu comecei a aprender tudo muito só, aprendi a ler o que eu sei muito só. Muito do que eu sei foi só. Então, você se acha autossuficiente, o famoso autodidata. E eu aprendi que nem sempre isso é um orgulho. Ah, eu sou autodidata. Eu acho que você tem que aprender a valorizar pessoas que se formaram para poder passar o conhecimento para outras pessoas. Então, acho que esse é o conselho, cara. Procurar, sim, um professor, porque ele já passou por dificuldades, ele já enfrentou barreiras e ele conseguiu superar essas barreiras. Então, ele vai te ensinar o jeito mais fácil de você chegar em alguns níveis que você quer, desviando desses problemas, te dando caminhos para você...
Atalhos, né?
Atalhos com mais facilidade. Uhum. Nós que somos professores sabemos disso hoje em dia.
Show de bola. Você já contou um monte de história engraçada aí, mas eu queria que você contasse alguma história específica sobre algum episódio.
Cara,
assim.
É uma história muito engraçada. Não é comigo, assim, mas foi com o baterista. Lá.
Aquele lá?
Não, é outro do templo sede lá que a gente tocava. E lá em Pacajus tem a Marcha para Jesus no Dia da Cidade. Então... E tava o cara lá tocando e tal. Mano, aquele frio lindo de 39, 40. E nós lá assim, ó. Tinha uma musiquinha, meu Deus, eu vou cantar só pra vocês saberem, mas eu canto... Nossa! Era... Pacajus é do Senhor Jesus.
Eu lembro, cara. Não há no mundo quem possa pensar em tomar.
E era, era.
O axé mesmo rolando. E o batera lá, Ivan, tocando assim, ó. E ele... Ei, cara. Eu falei, o que foi? Eu acho que eu tô passando mal. E eu... É o quê, macho? É o quê, macho? Aí ele... Macho lá. Ei, macho, para com isso. Ele... Eu acho que eu vou desmaiar, cara. Aí do lado, Ivan... Eu... Eu olhei assim, tava ele, cara. Ele caiu do trio. Aí eu, gente! Parou! Eu comecei... Oh, parou! Mano, e o cara caiu assim, mano. Caiu. Desmaiou no sol quente. Eu nunca vou esquecer disso. Eu ri demais, cara, do céu.
Mas até antes de desmaiar, ele manteve o andamento.
Não, ele tava... Ei! Ei, cavuco! E, mano, ele sumiu. Ficou aquele negócio... Só as guitarrinhas, os teclados, só... Sem o... Foi muito engraçado. Isso foi uma das coisas mais engraçadas que aconteceu, assim, que eu lembro, assim. Muito legal isso.
Show de bola, José. Bom, agora pro momento que todo mundo tá esperando, vamos fazer uma palhinha aí, né?
Cara, essa música aqui que eu vou tocar agora é uma música que fez parte da minha conversão. Por isso que eu vou fazer uma palhinha com ela aqui. Acho que alguns de vocês vão conhecer.
Que é isso, hein, José? Show de bola. Bom, agora, como que os ouvintes podem te encontrar, saber mais da sua vida? O que, que você usa aí na internet?
Cara, atualmente eu estou muito focado no meu Instagram,
uhum.
Que é uma rede social que tem
crescido. Vai deixar na descrição aí.
Isso, tem crescido bastante. É, e você encontra lá, Jocélio Silva. É, não é todo mundo que tem esse nome, Jocélio. Então você vai achar fácil. Jocélio Silva com um acento no E. J-E-C-E-L-I-O, porque tem gente que escreve com L-H-O. Jocélio.
Ah, tá.
Mas é Jocélio Silva. E tem também o meu Facebook e a página que eu estou começando a movimentar agora com vídeos.
Página no YouTube.
Isso. Não, no Facebook.
Ah, tá.
No YouTube eu estou em processo de construção, porque eu tinha um material lá, mas eu achei que não estava muito... aquém do que eu queria.
Uhum.
Então eu vou começar a fazer novos vídeos agora, novas postagens. Por isso que eu estou mais focado no meu home studio para essa coisa de filmagem e edição de vídeo. E eu vou começar... Preciso comprar uns materiais. Eu estou na pesquisa para saber o tiro certo do material que eu vou comprar. Então o meu YouTube... Mas tudo você encontra com o Jocélio Silva lá.
Legal.
E é bem, bem bacana.
A gente vai deixar tudo na descrição aí para o ouvinte saber.
Muito legal.
E agora... comentário final aí, você pode deixar seu agradecimento pra sua mãe, pra sua esposa.
Gente, eu queria agradecer primeiro ao Ivan por esse convite.
Prazer.
É muito legal, quero parabenizar você por essa proposta, Ivan, porque é muito legal tudo que divulga o trabalho e a vida das pessoas, porque toda a história de sucesso ou de correria ao sucesso teve um passado. Teve um suor, teve lágrimas, teve choro. Então é muito legal a oportunidade que a gente tem de mostrar o que a gente passou e passa para chegar até o dia de hoje em que a gente está vivendo e lutando pela música. Então eu queria agradecer a você por essa oportunidade. Queria agradecer ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo, que para mim ele é o único que tem responsabilidade em tudo de bom e sucesso que acontece na minha vida. E há pessoas que deixaram esse Deus que eu sirvo ser usadas para me abençoar, como meu irmão Giovanni Santos, que eu tenho um contato até hoje. Aliás, sábado passado Nós estávamos lá na casa dele jantando, que a gente é amigo, irmão. Pode passar 6 meses, 1 ano. Quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem. A família Gerdi. Isso no ramo musical. Estou agradecendo essas pessoas que me abençoaram muito, me abraçaram. E a minha esposa, como eu falei aqui, ela vive os meus sonhos junto comigo. Então, quero agradecer. E toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha sogra, que eu amo a minha sogra, isso é uma coisa rara, mas eu gosto muito da minha sogra. São pessoas que intercedem pelas nossas vidas, orando, aconselhando. Porque, querendo ou não, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos. Essas pessoas têm 50, 60. Então, eles já passaram por processos na vida deles que nós não passamos ainda. Então, um conselho dessas pessoas sempre são bom. E eu quero agradecer a toda e qualquer pessoa. Não vou ficar citando nomes, porque com certeza eu vou esquecer, porque muita gente me ajudou. E quero agradecer a todas as pessoas que vão parar para ouvir essa entrevista aqui. Que eu acredito que em algum ponto, alguma coisa vai servir para você pensar futuramente na sua vida musical. Sim.
Show de bola. E a gente queria agradecer você também por ter tá aqui, né?
Muito. Eu que agradeço o convite, como eu falei aqui, e é muito bom. E continue, perdure a ideia de fazer as entrevistas.
Foi muito bom conhecer a sua história mais a fundo.
É.
Ouvir o que você tem para compartilhar. Esse é o lema do nosso programa. Todo mundo tem algo para compartilhar. E é isso que importa. Se servir para uma pessoa, isso aqui já valeu de tudo, né? E para você, ouvinte, também, a gente queria agradecer a sua audiência. Agradecer o seu carinho que vocês têm demonstrado pela gente. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. E tchau!
Tchau, tchau!